DW Noticiário.
Boa noite, seja muito bem-vindo a essa emissão da DW África. Eu sou Karina Gomes, vamos às principais notícias desta terça-feira, 17 de outubro de 2017. O governo de Moçambique anunciou hoje que vai analisar nos próximos 30 dias a situação de incerteza que se criou no município de Nampula, no norte do país, com o assassinato do edil Mahamudu Amurani. A porta-voz do Conselho de Ministros evitou referir-se à realização de uma eleição intercalar para a substituição do edil, afirmando que as autoridades ainda vão analisar o caso. O governo tem um prazo de 30 dias para se pronunciar a partir da notificação do impedimento do edil. Mahamudu Amurani foi morto a tiro a 4 de outubro em sua residência em Nampula, na sequência de divergências públicas com a direção do MDM, do qual seria candidato à reeleição das autárquicas de 2018. Ainda em Moçambique, autoridades aprovaram uma lista com trabalhos considerados perigosos para a saúde física e mental de crianças, visando reforçar as medidas de proteção. A norma tipifica práticas qualificadas como lesivas na agricultura, indústria, pesca, silvicultura e no trabalho doméstico. A nutrição das crianças moçambicanas também preocupa o governo. O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas anunciou hoje que cerca de 360 mil pessoas vão precisar de assistência alimentar entre outubro deste ano e março de 2018. As regiões sul e centro serão as mais afetadas ao longo da próxima época chuvosa, com previsão de chuvas acima do normal. E o secretário do Sindicato dos Trabalhadores Organizados do Setor Petrolífero e Afins, em Angola, Victor Aguiar, estimou hoje que cerca de 70 mil trabalhadores daquele ramo foram despedidos desde 2016, na sua maioria à margem da lei. Em declarações à Lusa, o sindicalista disse que os despedimentos arbitrários continuam a registrar-se ao nível das empresas petrolíferas angolanas e estrangeiras. 2016 e 2017 foram os anos com mais registros de fim de contratos de trabalho. Em Cabo Verde, arrancou hoje o 4º Fórum Mundial sobre o Desenvolvimento Local, que junta mais de 80 países. O fórum, que decorre na cidade da Praia até sexta-feira, é uma organização conjunta do governo de Cabo Verde, uma rede global de cidades e governos locais com as Nações Unidas. O encontro tem o objetivo de promover o diálogo internacional e a troca de experiências sobre os desafios do desenvolvimento local entre autarquias, governos regionais, organizações locais e o setor privado. Cabo Verde é o primeiro país de África a organizar o encontro. E 2 em cada 5 crianças com menos de 5 anos de idade sofrem de desnutrição crônica na República Centro-Africana, revelaram hoje as Nações Unidas. Os confrontos entre grupos armados intensificaram-se em maio, deixando várias zonas do país isoladas, em especial no Sudeste. Organizações não governamentais tiveram de sair das regiões mais afetadas pelos combates e a ONU apenas consegue aceder de forma pontual com operações aéreas. Essa situação faz com que metade da população do país dependa de ajuda externa para sobreviver. E agora as notícias do desporto. O FC Porto pode ficar hoje mais próximo da qualificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões de Futebol, caso vença do Leipzig em jogo da terceira jornada do Grupo G da Liga dos Campeões da Europa. A partida está agora em 3-2 para o Leipzig. O primeiro gol foi feito com um remate de Bruma, que José Sá não conseguiu segurar. A bola saiu para frente e Orbán aproveitou para abrir o marcador aos 8 minutos do primeiro tempo. Abubakar marcou o gol para o FC Porto aos 18 minutos, com um remate à meia volta. O segundo gol veio com o do Leipzig, foi marcado por Augustin. E o terceiro gol do Leipzig foi feito, marcado agora há pouco, há 2 minutos, por Marcano. Foram essas as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
MDM pede que serviços secretos vigiem extremistas estrangeiros em Moçambique. As prioridades de Angola no Conselho de Direitos Humanos da ONU. E o desafio para a implementação de rádios comunitárias em Angola. São os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 17 de outubro de 2017. O Movimento Democrático de Moçambique considera que a fragilidade no controle das fronteiras do território moçambicano é uma das causas que originou os recentes ataques no distrito costeiro da Mocimboa da Praia, em Cabo Delgado. O segundo maior partido da oposição em Moçambique pede que serviços secretos façam vigilância de extremistas estrangeiros em vez de vigiar os próprios moçambicanos. Citói Lutchek, com os pormenores.
Pelo menos 17 pessoas morreram, entre eles atacantes, agentes da polícia e civis, e 52 foram detidas, segundo a polícia, na sequência daquele que terá sido o primeiro ataque protagonizado por um grupo radical islâmico em Moçambique. Para o secretário-geral do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Luiz Boa Vida, o ataque no início deste mês em Mocimboa da Praia, na província nortenha de Cabo Delgado, é prova de insegurança que reina no país.
Mostra, até certo ponto, a fragilidade da segurança do nosso território em termos de controle de fronteiras, assim como o controle dos próprios cidadãos do país.
O número 2 do segundo maior partido da oposição em Moçambique disse que os recentes confrontos em Mocimboa da Praia podiam ser evitados, mas foram ignoradas medidas de prevenção por parte das autoridades governamentais, sobretudo pelas lideranças comunitárias e policiais.
A própria população diz ter vindo a chamar a atenção às autoridades competentes desde 2014 sobre a movimentação estranha de indivíduos estranhos em Mocimboa da Praia. Só que essas estruturas fizeram ouvido de mercador e não levaram a sério.
O porta-voz do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique, Inácio Dina, assegurou que decorrem ainda investigações aos ataques, mas Luiz Boa Vida exige mais ação.
Primeiro, responsabilizar. Se, de facto, houve pessoas informadas que sabiam da situação e não tomaram medidas que deviam tomar, devem ser responsabilizadas. Devem explicar o porquê que assim agiram até deixar a situação chegar ao ponto que chegou.
O responsável do MDM aponta o dedo às autoridades.
Isto que aconteceu é da responsabilidade da Segurança Nacional. Quer dizer que a Segurança Nacional não desempenhou o seu papel, que é de controlar o Estado moçambicano, assegurar que o Estado moçambicano está em bom estado, está em boas condições e dar instruções e orientações às instituições a tomar decisão. Enquanto o Estado não declarar que há segurança absoluta, toda a gente está em risco, toda a gente está em perigo.
Por seu turno, o secretário-geral do Partido do Galo denunciou perseguição aos partidos políticos por parte dos Serviços de Informação e Segurança do Estado, SISI.
O papel que faço para as instituições de segurança do Estado, falo do SISI, deixem de se dedicar à perseguição de líderes de partidos políticos, deixem de andar atrás das atividades dos partidos políticos e passem a cuidar, de facto, da segurança nacional. O que vemos no nosso país, muitas vezes, é que essas instituições, a sua atividade principal visa controlar, perseguir os partidos da oposição.
Na cidade de Nampula, vive-se um clima de incerteza sobre a realização do segundo congresso do MDM em dezembro próximo. Muitas pessoas estão indignadas com o assassinato do edil Mahamudu Amorani e aconselham a mudança do local do congresso. Mas Luiz Boa Vida, secretário-geral do MDM, responde.
A direção do partido e os outros órgãos do partido decidiram que o congresso do partido do MDM mantém-se para Nampula, tanto o nosso congresso há de ser em Nampula, como já tínhamos programado, de 5 a 8 de dezembro. Portanto, era preciso conversar com os colegas, atualizar os colegas em relação àquilo que vai ser o programa de congresso para dezembro.
Citoi Lutchek, DW Nampula.
E agora lançamos a pergunta do dia. O que acha que as autoridades moçambicanas devem fazer para conter o avanço do extremismo no país? Mande sua resposta para o e-mail afriportug@dw.com ou...
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/dwportugues.
Eleita para voltar a fazer parte do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, Angola tem o desafio de se tornar um exemplo e não voltar a cometer violações ocorridas na gestão anterior. Com 187 votos dos 193 países membros da ONU, Angola foi eleita para cumprir o mandato entre 2018 e 2020. Fazer parte do Conselho requer um compromisso do país em melhorar a situação interna dos direitos humanos. Em entrevista à DW África, o embaixador angolano junto às Nações Unidas em Genebra, Apolinário Jorge Correia, disse que o país terá como prioridade avançar a agenda de desenvolvimento. Angola quer criar condições para que haja saúde e sistema de ensino acessíveis garantidos a todos, direito à habitação condigna e respeito aos direitos das crianças e das mulheres.
Vamos, sobretudo, primar em dar a nossa contribuição para que o direito ao desenvolvimento, que é uma das coisas principais para o gozo dos direitos humanos, seja uma das prioridades. Temos que atingir também um certo patamar de desenvolvimento socioeconômico para podermos garantir o gozo dos direitos fundamentais.
Para Pedro Neto, diretor executivo da Anistia Internacional em Portugal, violações de direitos humanos ocorridas na gestão do ex-presidente José Eduardo dos Santos não podem repetir-se sob o risco de Angola perder autoridade moral para fazer parte do Conselho. As responsabilidades internas aumentam, porque é preciso motivar outros países a seguir o caminho dos direitos humanos.
Episódios como os que tivemos no passado, em que foram detidos defensores de direitos humanos apenas por se manifestarem livremente sem cometerem qualquer crime, foram violentados e isso não pode de todo acontecer mais. Bem pelo contrário, o caminho tem que ser o inverso.
Já o embaixador angolano Apolinário Correia considera que Angola não pratica violações sistemáticas de direitos humanos e a questão da repressão contra os ativistas foi exagerada.
Isso foi um tendenciosamente exagerado, porque senão não teríamos o grande número de votos como que tivemos. Ninguém é perfeito nesse mundo hoje em termos de direitos humanos. Os ativistas da Angola atuam perante a lei. Agora, quando querem infringir a lei? E, aliás, viram que foram julgados e já estão libertos. Nós, em Angola, não temos presos de consciência. Lhe posso garantir que, como no passado, também no futuro, o meu governo vai dar prioridade ao respeito às liberdades fundamentais dos cidadãos.
Angola já integrou o Conselho de Direitos Humanos da ONU entre 2007 e 2010 e fez parte da Comissão dos Direitos Humanos, quando desempenhou um papel para promover a paz na região dos Grandes Lagos. A diplomacia angolana considerou que a nova eleição do país representa um reconhecimento internacional das melhorias em matéria de direitos humanos. Neste mandato, Angola terá a importante missão de representar a agenda da comunidade de países de língua portuguesa junto à ONU, avalia Pedro Neto, da Anistia Internacional.
É que seja um país motor de direitos humanos, propondo e motivando os países da comunidade de países de língua portuguesa a cumprirem direitos humanos. E Angola tem que ser voz dessa motivação para que esses direitos humanos se cumpram, quer nos outros países de língua portuguesa, quer ser exemplo no seu próprio país.
Apolinário Correia diz que a situação na Guiné-Bissau será uma prioridade e que deve ser resolvida o mais rápido possível.
Temos que encontrar as vias mais rápidas para encontrarmos uma solução à crise da Guiné-Bissau. Não pode perdurar mais. Como se diz, a diplomacia hoje parece ser ineficaz, mas sem ela o mundo seria pior.
Nigéria e República Democrática do Congo também foram eleitas para compor o órgão. O Conselho de Direitos Humanos da ONU é formado por 47 Estados-membros eleitos por um período de 3 anos. A principal finalidade é aconselhar a Assembleia Geral das Nações Unidas sobre violações de direitos humanos em todo o mundo.
DW. Saiba o que se passa no mundo com a sua Voz da Alemanha.
Apenas mais uma nota sobre o desporto. Nós acompanhamos algumas das partidas da Liga dos Campeões da Europa. A partida entre Borussia Dortmund e Apoel no Chipre continua empatada em 0-0. O Borussia Dortmund busca os primeiros pontos da competição e essa vitória é fundamental para que os alemães sigam com chances de classificação para as oitavas de final. O jogo entre FC Porto e Leipzig está no intervalo e o placar é de 3 para o Leipzig e 2 para o Porto. E agora nós voltamos a falar de Angola. Angolanos defendem a criação de verdadeiras rádios comunitárias por considerarem que respondem melhor às necessidades do país, mas a legislação vigente não assegura a existência desses meios de comunicação. Os pormenores, a partir de Uambo, com José Adalberto.
Necessário e urgente, e assim que o estudante do curso de jornalismo do Instituto Superior Politécnico da Universidade José Eduardo dos Santos, António Sanjamba Vaz, considera o surgimento de rádios comunitárias no país. Para o estudante, as rádios comunitárias são um verdadeiro alicerce para o desenvolvimento das comunidades locais.
Hoje passamos naquilo que é a tal dita gestão da coisa pública, que quase todos participam na vida pública da comunidade, do país em si. Agora, se tivermos uma rádio que dá voz, que dá dá espaço para as pessoas debaterem, as pessoas podem vir a público reclamarem, as pessoas podem denunciar aqueles atos que não são os mais adequados para a gestão da comunidade ou a gestão do erário público.
A atual lei da imprensa não prevê a criação de rádios comunitárias, apesar de referir no seu artigo 52º que a atividade da radiodifusão está ao dispor do Estado e de entidades públicas e privadas. O estudante de jornalismo António Sajamba critica a lei da imprensa.
Se a comunidade, se o cidadão não tem acesso ao meio de comunicação, que a nível mais micro, também não terá acesso ao nível mais macro. Então o que é que se pede? Que, pelo menos eu proponho que se reveja a legislação em vigor.
Para o ativista cívico José Carlos Daniel, o modelo de rádios comunitárias criado pelo executivo angolano não corresponde ao seu verdadeiro propósito.
Que nós temos em alguns sítios que algumas pessoas ligadas mesmo ao governo têm dito que de rádios comunitárias naquilo são extensões da Rádio Nacional.
O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, considera que o país não dispõe de rádios comunitárias, pelo facto da atual lei não prever a sua existência. As estações municipais criadas pela rádio pública são bem diferentes do que se espera de rádios comunitárias, diz Teixeira Cândido.
O que nós temos são rádios locais, que a Rádio Nacional tem um modelo de rádio nacional, não são mais rádios locais, porque são rádios comerciais como quaisquer outras, porque são que estão confinadas a determinados municípios.
O responsável sindical considerou a lei de imprensa 1/17 um retrocesso pelo facto de retirar conquistas já consagradas em legislações anteriores e por não respeitar a declaração de Vinduque sobre o incentivo dos Estados ao setor da comunicação social.
Nem já a lei de 91, que é a lei que previa exatamente essa exigência, tampouco a lei de 2016 também previa essa exigência. Essa lei de 2017 para nós é um retrocesso porque quase que confina essa questão da rádio àqueles que têm efetivamente dinheiro.
Uma rádio comunitária geralmente emitida em frequência modulada FM a baixa potência, 25 watts, de cobertura restrita a um determinado raio a partir de uma antena transmissora. Podem explorar esse serviço somente associações e fundações comunitárias sem fins lucrativos, com sede na localidade da prestação do serviço. Estações de rádio comunitárias devem ter uma programação pluralista, sem censura e abertas à expressão de todos os habitantes da região atendida. DW, José Alberto.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos o que acha que as autoridades moçambicanas devem fazer para conter o avanço do extremismo no país. Antônio Rocha tem as respostas. Boa noite, Antônio.
Boa noite, Karina. Muitas e muitas reações. Por exemplo, Toro Nero escreveu para dizer tolerância zero nas fronteiras e no mar para quem quiser visitar o nosso país, Moçambique, principalmente para os indivíduos da Somália, Sudão, Quênia, Paquistão e Nigéria. Controlar no máximo as entradas dessas pessoas aqui em Moçambique é o que pede às autoridades Toro Nero. Romão Rafael, também no Facebook, diz que é preciso neutralizar esse grupo radical extremista que atua no norte de Moçambique, porque, caso contrário, o país poderá vir a sofrer, e muito, com outras novas situações. Delfim Gemus diz que o governo não deve ser complacente com esses casos, matar a galinha ainda no ovo, ou seja, exterminar a tempo esse tipo de situações. Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, diz que essa situação provoca medo no seio da população indefesa e, por isso, o governo moçambicano tem que aplicar todas as medidas ao seu alcance para pôr cobro, de uma vez por todas, a esse tipo de ataques, antes que a situação piore. Uma das primeiras medidas é ser intransigente na entrada e saída de pessoas do país. O controle fronteiriço deve ser fundamental, diz o Lafu Baldé, da Guiné-Bissau. Romão Rafael Bonga, no Facebook, diz que é preciso neutralizar esse grupo radical extremista, porque, caso contrário, Moçambique poderá vir a sofrer com outras novas situações. Enquanto que Parco Rego diz que o governo deve ser implacável na resolução desta situação. Adulai Candé diz que a missão das autoridades de Moçambique é garantir segurança em todo o país. Mas, nesse país, que tudo parece funcionar, ao contrário, devido à má política, nada funciona. Félix Sinalo diz que, para eliminar de uma vez por todas esse tipo de atos, os moçambicanos devem estar unidos e as autoridades locais devem conhecer cada cidadão e trabalhar muito no processo das migrações. o país tem que reforçar as suas fronteiras, nomeadamente as terrestres e marítimas. Karina.
Obrigada, Antônio, e todos os que participaram de mais essa emissão. O Jornal da Noite fica por aqui. Nós voltamos com a emissão da manhã. Para mais informações sobre África e o mundo, acesse o nosso site dw.com/português. Tenham todos uma ótima noite.